partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você que está na região ribeirinha da Amazônia.
Alô, pessoal do interior do Brasil.
E alô pra você do litoral, você que tá aí pertinho da praia, ô coisa boa.
E aí, tudo na paz?
Claro, né? Guerra pra quê?
Esse é um dos assuntos de hoje, viu? A guerra. Por que tanta guerra no mundo? Quem vai falar sobre isso é o Matuto.
E quem tira a paz das meninas do Brasil que não podem estudar?
Muitas vezes é o trabalho doméstico na casa dos outros.
Por isso, vamos apresentar uma experiência que dá apoio às crianças. Isso mesmo, crianças entre 5 e 15 anos que trabalhavam como domésticas, às vezes pondo em risco a própria vida.
A ONG Circo de Todo Mundo, em Minas Gerais, usa a arte como atração para trazer essas meninas de volta para a escola, preparando-as para um mundo profissional.
Se você, professor, professora, quer mais dicas de como incentivar a leitura entre os alunos, fique ligado também no Escola Brasil. Vamos dar um exemplo bem prático de como trabalhar a leitura em sala de aula.
Essa é para a rapaziada, hein? Vamos ver quem que é bom de geografia. Sabe o que é o delta de um rio?
Hoje também vamos dar uma dica de português para quem tem dúvida de quando usar Z ou S nas palavras. Nossos comerciais, por favor.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Alô, professora, professor, mãe, pai, você já sonhou em ter alunos e filhos como estes? Ouve só.
É Adriana de Paula Pacheco Santos. Eu estudo na 4ª série B. Eu já li A Casa Sonolenta, O Reflexo do Cachorro, O Rei do Mamulengo, Os Três Porquinhos. Mas o que eu mais gostei foi O Reflexo do Cachorro.
Meu nome é Bianco, minha idade é 11 anos, eu sou da 4ª série B. O livro que eu mais gostei, que eu gosto de ler, é O Mágico de Oz.
Meu nome é Alexandre Matheus Amorim de Oliveira, estou na 4ª série, tenho 10 anos. Os livros que eu já li neste ano foram Chapeuzinho Vermelho, A Caqui e a Véia, Os Três Porquinhos, O Bicho Papão e vários outros. É muito engraçado.
Uau, que legal!
Muito legal, né? Esses meninos que adoram ler são alunos da professora Adriana Correia Lima, da Unidade Integrada Professor Carlos Saades, em São Luís, no Maranhão.
Quer saber como ela conseguiu isso?
Pois é, a professora Adriana já está na linha para contar como conseguiu trabalhar a leitura em sala de aula de forma prazerosa.
Olá, professora, tudo bem?
Tudo bem. É ótimo estar participando da Escola Brasil, é um prazer.
Para nós também é um prazer muito grande ter a senhora aqui conosco.
Pois é, professora, a senhora pode dar algumas dicas de como incentivar essa meninada a ler? Como fazer que eles tenham, assim, prazer na leitura?
Olha, porque essa questão de ler com prazer, a primeira questão que a gente pode destacar é a questão da motivação para a leitura. Uhum. E para motivar o aluno, necessariamente tem que se estar trabalhando com textos reais, com situações reais.
Sei. A senhora poderia nos explicar melhor como trabalhar com essas situações reais?
Na realidade, para adquirir essa estratégia de ler para estudar ou de ler para aprender, que dá no mesmo, a gente tem que estar com toda uma rotina amarrada, né? Tá trazendo desde a leitura para o prazer, ler para obter uma informação, às vezes a gente procurava alguma coisa em lista telefônica, isso assim dentro da rotina, né? Das aulas de leitura. Ler para adquirir instruções, quando você vai pegar regras sobre um jogo, você tem que estar sabendo ler, entender aquilo. Ler para obter informação geral quando a gente trata sobre um determinado texto.
Tá certo. Professora, ainda agora nós ouvimos alguns depoimentos dos seus alunos, aliás, muito bons. Como é que eles chegaram a esse ponto, assim, de ler por conta própria?
Antigamente era assim, quando os alunos ainda não tinham adquirido esse prazer pela leitura, esse gosto e tudo, era eu que lia no início, né, dando aquela entonação, questionando os alunos sobre aquilo que foi lido. Eu lia contos, crônicas, qualquer tipo de leitura que ia fazer com que eles se sentissem instigados. Agora não, agora a rotina já é diferente porque eles já estão lendo para mim.
Muito bem, professora, muito obrigada pela entrevista.
Nada, foi maravilhoso, espero, caso a gente esteja participando de outro trabalho, vocês voltem, nos retornem.
Com certeza.
E espero também ter colaborado aí com os futuros leitores, que os professores incentivem, né, dentro de sala de aula e que dinamizem mais ainda seus momentos de leitura do dia a dia, da rotina da escola.
Muito bem, professora Adriana. Tchau, viu?
Tchau.
Tchau, e um abraço para todo mundo aí da Unidade Integrada Professor Carlos Saades, que está ouvindo a gente aí no Maranhão.
Pois é, garotada, gostei. Um abração para vocês, viu? E agora a dica do Escola Brasil. Quer saber mais como estimular a leitura entre os seus alunos? Seja criativo. Sempre que possível, envolva outras linguagens, como música, pintura, cinema.
Programe visitas à biblioteca e procure reconhecer as preferências literárias dos seus alunos.
No caso de livros didáticos, os livros, por exemplo, de história, geografia ou português, leia em voz alta com eles e aproveite para comentar e explicar os conceitos e episódios, certo? Pois é, você já sabe, né? Tá na hora da nossa dica de português.
E a dica de hoje é pra você que na hora de escrever certas palavras tem dúvida se coloca S ou Z.
Aham, presta atenção, hein? Isso vai ser bom pra você. Quando a palavra vem de um adjetivo, você escreve com Z.
Adjetivo, para quem não se lembra, é a palavra que dá qualidade aos seres, como belo, lindo.
Pois é, então usando esses exemplos, olha, beleza e lindeza são palavras que devem ser escritas com Z, porque beleza vem do adjetivo belo e lindeza vem do adjetivo lindo. Pegou? Não? Então a Sandra tem outro exemplo para você, vai lá.
Tristeza deve ser escrita com S ou com Z? Para saber, é só seguir a regra. Tristeza vem de triste. E como triste é um adjetivo, não tem erro. Tristeza deve ser escrita com Z.
Muito bem, vamos a um exercíciozinho para saber se você aprendeu mesmo. Vamos lá, hein?
Então vamos lá. A palavra grandeza é escrita com S ou com Z? Bom, antes de responder, lembre-se. Grandeza vem de grande. E grande é um adjetivo.
Um adjetivo que pode lembrar, por exemplo, a grandeza do rio Parnaíba. Vamos saber mais sobre esse rio?
Escola Brasil. Alô, alô. Musical.
O rio Parnaíba é um rio muito importante que separa o Piauí do Maranhão. E ele, ó, é belíssimo. O Parnaíba deságua no mar, formando uma porção de canais e ilhas em vários pontos. É o que em geografia se chama de delta.
E o delta do Parnaíba, lá no estado do Piauí, é um dos únicos no mundo em mar aberto. Ele se abre em 5 braços, envolvendo mais de 70 ilhas. Uma paisagem lindíssima.
Imagina essa maravilha toda ameaçada pela poluição, gente.
Pois foi para ajudar na conscientização dos moradores ribeirinhos, das pessoas que investem por lá, que o músico Luiz Amaral compôs essa música que você está ouvindo. Vai ouvir inteirinha agora. Presta atenção.
Vermelho do vermelho lindo, de que se veste no crescer das águas. Que se vão diluindo ao embate dos ventos e das fráguas. Soluçar nos bugiçais das margens, soluços que calou nas estiagens, indo barrentamente sem parar, buscando o seio para descansar. Nas salsas, águas. se estiver desocupado. Dê um mergulho nele e lá no fundo, bem no fundo, no fundo mais profundo, segrede ao velho rio este recado. Parnaíba, meu rio, eu desconfio que as águas são o coração do rio. Líquido, o coração que Deus te deu, vai lento abaixo a tropeçar nas fráguas, carpindo penas e chorando mágoas, como na vida vai rolando meu. Parnaíba, meu rio, eu desconfio que as águas são o coração. A tropeçar nas fráguas, carpindo penas e chorando mágoas, como na vida vai rolando meu.
Que linda, né? A música foi Bilhete ao Parnaíba, de Luiz Amaral, com Dodi Valença e Marlon Reis.
Olha, um abraço bem apertado para todo mundo aí que mora em torno do Rio Parnaíba, hein? Vamos cuidar do rio, pessoal, para ter ele sempre bonito assim,
e
viu?
E os professores podem aproveitar qualquer rio que tenha perto aí da escola para dar uma aulinha sobre o que se pode e o que não pode jogar no rio, né? Que tal?
Pois é, muita gente quando quer jogar uma coisa fora diz assim: joga no rio, não pode não, viu? Ou, como diz o Luiz Alberto, só pode jogar no rio que o peixe pode comer.
Com
não dá
certeza
pra jogar lixo de nenhuma espécie no rio assim não, viu?
Destruir a natureza é como se a gente estivesse em guerra contra ela, viu, gente? Como acontece em tantas outras.
Aliás, você que tá ouvindo Escola Brasil, sabe por que existem tantas guerras?
Vamos falar mais sobre isso? Então fique ligado. A gente volta já já, falando também sobre um outro assunto importante. No Brasil, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos estão trabalhando. E muitos sem estudar.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Falamos antes do intervalo, existem no Brasil mais de 2 milhões de adolescentes entre 5 e 15 anos trabalhando em situação totalmente ilegal. A idade mínima para trabalhar é 16 anos.
São meninos e meninas que perdem a infância porque têm que ajudar no sustento da família.
Só no trabalho infantil doméstico, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são cerca de 170 mil crianças e adolescentes. A maior parte são meninas negras.
A jovem, ou mesmo a criança que trabalha como empregada doméstica, é impedida de brincar, de conviver com a família, frequentar a escola, até de receber formação profissional.
Pois é, mas mesmo assim, essa é uma situação bem comum aqui no Brasil, viu?
Muita gente coloca uma criança para trabalhar na casa dela com a desculpa de querer ajudar.
Isso mesmo, promete que em troca do trabalho vai oferecer carinho, boa comida e condições de estudo. Mas o que essas meninas trabalhadoras acabam encontrando, na maioria das vezes, são longas jornadas de trabalho, sem direito a descanso semanal.
Sem contar os casos de agressões. Algumas não recebem nem salário e acabam vítimas da violência nas mãos dos patrões.
São humilhadas, espancadas e até abusadas sexualmente. Foi o que aconteceu em 2006 com uma menina de apenas 11 anos em Belém, no Pará.
Antes de ir para Belém, ela trabalhava na lavoura com os irmãos numa cidade do litoral do estado. A mãe, certamente querendo o melhor para a filha, deixou que ela partisse com um casal que prometeu cuidar dela na capital.
Mas a garota passou 4 meses trabalhando como babá, sem frequentar a escola, um dia sequer, hein? Era torturada e morreu espancada pelos patrões.
Pois é, o pior é que histórias como essas são mais comuns do que se imagina. Mas hoje vamos falar de pessoas que trabalham para mudar essa situação.
Como, por exemplo, o pessoal da ONG Circo de Todo Mundo, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Há 4 anos, eles começaram um projeto de resgate de meninas do trabalho infantil doméstico.
E para garantir que nenhuma delas abandonasse o projeto para voltar a trabalhar, todas recebiam uma bolsa em dinheiro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET.
A psicóloga do projeto Circo de Todo Mundo, Maria Letícia Teixeira, contou como foi feito esse trabalho.
O trabalho com as menores de 16 anos era feito através das oficinas circense, né? E para as meninas de 16 e 18 anos, a gente conseguiu o encaminhamento para curso profissionalizante. O resultado foi muito bom. Na maioria, eu acho que 80, 90% saíram daqui com tendo feito um curso de computação, escrita no primeiro emprego, e muitas delas hoje estão trabalhando. Trabalham dentro do que é permitido, porque elas são carteira assinada, então estão dentro da lei.
Se você que está ouvindo a gente souber de algum caso de exploração de trabalho infantil ou de desrespeito aos direitos da criança, denuncie.
Procure o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente na sua cidade. Procure o fórum, procure até a delegacia de polícia.
Isso, rastejando. Vamos com cuidado. Isso aqui pode estar minado, tá vendo? Cheio de bomba aqui, tudo minado aqui, ó. Eu vou me esconder aqui no estúdio. Sim, aqui, ó. Cuidado.
Luiz Alberto Matuto.
Ai!
O que você tá fazendo aí no chão, menino? Levanta daí.
Do meu pé. Onde é que tá o helicóptero, hein?
Fala embaixo. O helicóptero já está vindo pra buscar a gente. Olha ele ali, ó. Olha lá.
Esse helicóptero que eu tô falando, não. Eu tô falando do Jeg. Cadê ele?
Ai, eu não acredito!
Oi, helicóptero!
Você tá vendo o que vocês fez?
O quê?
O helicóptero acabou revelando a nossa posição para o inimigo!
Peraí. Campo minado?
É,
inimigo? Parece que até que a gente tá em guerra, tá doido?
O Brasil é um país pacífico, Matuto.
É?
É. Você esqueceu?
Ainda bem, gente.
Levanta do chão.
Deixa eu levantar. Ajuda aqui, Cadu. Olha o arame aqui. Ainda bem, viu, gente?
Tá pesado, hein?
Eu já não aguentava mais ficar rastejando e ouvindo esses barulhos de bomba caindo, viu? Cansei da brincadeira.
Pois é, isso porque foi só o barulho que você ouviu, viu? Imagina tá no meio de uma guerra de verdade, com bomba caindo mesmo.
Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, Cadu. Nem de brincadeira, menina. Tem base trem desse, não? Tá doido?
Não tem base nem altura, né, Matuto?
E Sandrinha, a maioria das guerras começa por causa dessa coisa que o homem tem de querer dominar todo mundo, né?
É verdade.
Querer ser mais rico, mais poderoso. Uhum. E da intolerância com quem pensa diferente, com quem tem costumes, religiões diferentes, essas coisas assim, né?
É verdade. Você sabe que, por exemplo, Primeira Guerra Mundial...
É.
Que durou de 1914 a 1918.
É.
Foram 4 anos, né?
Isso, é verdade.
Matou mais de 8 milhões de pessoas.
Agora, tem base, trem desse?
Pois é. E uma das causas dessa guerra, um dos motivos pelo qual ela aconteceu, foi a disputa econômica entre os países da Europa.
É coisa do dinheiro, né, Cador?
Exatamente.
Dinheiro. A Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, matou cerca, assim, de 60 milhões de pessoas.
Pensou?
E foi marcada pela intolerância. E pelo racismo dos alemães contra os judeus.
E o Brasil também já teve que entrar também na guerra para proteger o nosso território, né? Foi na Guerra do Paraguai.
Isso, foi lá no século XIX.
Os paraguaios queriam invadir uns pedacinhos do Brasil, da Argentina também e daqueles amiguinhos nossos ali, o Uruguai, sabe pra quê? Pra ter uma saída pro mar.
Vê se pode.
Aí eles iam poder fazer um porto, né? Pra mandar as mercadorias pro mundo todo e ganhar, sabe o quê? mais dinheiro, por exemplo.
Mais uma vez, o interesse financeiro causando a guerra.
Sandrinha,
né?
Sabe quantas pessoas morreram nessa guerra? Umas 430 mil pessoas.
Nossa.
É igual o que eu estava prosseando esses dias com o compadre Chacoaia, né? Do que equivale a evolução toda? O rádio, a televisão, o computador, o foguete, né? Pra ir na lua, a tecnologia, né? A tecnologia avança e o homem anda pra trás, né, Cadu? Parece um caranguejo,
é verdade,
né?
Menino.
Que adianta isso tudo, né? Se o homem não consegue nem respeitar uns os outros, né?
A evolução é conseguir resolver as coisas sem violência, viver em paz.
Isso. Respeitar as diferenças, né? As decisões das pessoas, dizer não pra intolerância.
É, pra pensar em fazer guerra, só mesmo quem nunca viu os horrores que ela pode causar.
Agora, já que você falou isso, escuta só a frase que eu tirei de um livro. É do general americano William Sherman.
Ah,
Ele lutou na Guerra Civil dos Estados Unidos de 1861 a 1865, 4 anos. Isso.
E depois ele virou nome de tanque de guerra também. O que ele diz aí?
Ele diz o seguinte, ó, presta atenção. Olha que frase mais fantástica pra quem pensa nessas coisas feias de guerra. Ó, ele diz o seguinte, ó. Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno.
Muito bonito isso. Bonito, e é por isso que eu quero paz.
Gostei da modinha.
É bom, né, não?
Muito bem.
Toma aqui uma bandeira branca.
Dá essa bandeirinha branca. Bandeira branca pela vida, né, e por tudo. Eu vou passar na branquinha. Muita paz pra vocês, gente. Tchau,
tchau. Matu.
Tchau, bandeira branca.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andy e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, menino, tô com uma carta aqui, Sandra. Olha que coisa linda.
Olha, gente.
Caprichadíssima.
Que fofo. Não é? Olha, tem uma joaninha, uma flor.
Letrinha de professora, não é?
Tá lindo.
Pois é uma carta de homem, tá vendo? Vocês ficam falando que a gente não é caprichoso, ó.
Parabéns, quem é o Felizardo aí?
É o Erisvaldo Ferreira Pontes de Souza, do bairro Manuel Lopes, em Brejo de Areia, no Maranhão.
Erisvaldo, um beijo, amei sua carta.
Nossa, sua letra é fantástica mesmo.
E o desenho maravilhoso.
O desenho tá lindo, mas eu gostei demais. Ele fala aqui: olá, Sandro Lacadu, com o coração transbordando de alegria que volto a participar do programa Escola Brasil, do qual eu senti muitas saudades. Dei pulos de felicidade em saber que vocês, Sandro e Cadu, estariam de volta com a Escola Brasil. Foi uma alegria super contagiante. Olha, Elisvaldo, pode saber que nós também ficamos felizes da vida, viu? Bem, ele fala assim: Cadu e Sandro, eu quero participar da promoção Arca das Letras. Por favor, não me deixe de fora, porque nós precisamos muito de uma biblioteca. Eu e minha esposa Maria somos professores na zona rural. Nós nos deparamos com algumas dificuldades com os alunos por falta de livros didáticos e outros materiais escolares. E aí encerra dizendo: agradece o ouvinte número 1, Erisvaldo Ferreira Pontes de Souza, que já está concorrendo à promoção Arca das Letras, viu, Erisvaldo? E nós vamos estar torcendo por você e pela sua comunidade.
Um beijo pra você, ouvinte número 1.
O pessoal em Brejo de Areia, no Maranhão. Abração. Bom, e parabéns de novo.
Agora nós vamos pro Mato Grosso, pra Vila Rica. É, pra Madalena Lopes Medanha. Nunca fui na escola, mas sei ler e escrever. E o programa Escola Brasil é uma ótima escola. Parabéns! Em nome da minha associação, a
Samprin, queremos ganhar a biblioteca, porque aqui temos vários adolescentes e temos o ensino médio. Nós, os idosos, sonhamos muito em estudar, porque queremos aprender mais, ter mais conhecimentos. Muito bem, viu? É muito importante isso.
Muito
o
bem.
Novo presidente da nossa associação é Eudilson Dias Moura. Nós já fizemos vários cursos aqui pelo Senar. Um beijo para você, Madalena Lopes Miranda, e para todo mundo aí de Vila Rica, no estado do Mato Grosso.
Uau, que legal!
Olha, você que escreveu para a promoção Arca das Letras, nós vamos sortear as 30 cartas em duas vezes, tá? No programa do dia 15 de janeiro, vamos sortear 15 bibliotecas rurais e as outras 15 no dia 30.
Pois é, o bom é que quem participar do primeiro sorteio, mas não for sorteado, entra no segundo sorteio de novo.
Enquanto você espera o sorteio das bibliotecas rurais, escreva agora para ganhar um calendário do Escola Brasil. Essa, não é sorteio não, né, Cadu?
Não é sorteio não, meninas. As primeiras 1000 cartas que chegarem aqui vão ganhar uma folhinha do ano 2007 com a foto de toda a equipe que faz o programa.
Mas para ganhar, você tem que responder a duas perguntinhas bem simples, tá? Que parte do programa você gosta mais?
E o que você não gosta de ouvir no Escola Brasil?
A sua opinião é muito importante. Então, ó, lápis e papel na mão para anotar o nosso endereço.
Fecha a postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E alô, músicos do Brasil, escreva pra cá, pro Escola Brasil, falando de você, falando da sua música. Manda o seu CD para nossa caixa postal, que nós vamos selecionar algumas músicas para tocar aqui no programa.
É, a cultura brasileira é riquíssima e queremos mostrar essa variedade para o país inteiro. Tocar a música do Centro-Oeste, do Norte, do Sul, Sudeste e do Nordeste para todo mundo ouvir.
Pois é, sabe qual é um dos maiores dons que nós temos? O ritmo brasileiro. É essa nossa diversidade que faz a diferença.
Escola Brasil.
E acabou o tempo, é? Vamos embora?
Mas amanhã tem mais e os professores não podem perder. Ah, e os cantores também não, porque vamos dar umas dicas de como cuidar da voz.
Pois é, quem tem a voz como instrumento de trabalho, como os professores, locutores e os músicos, tem que tratar dela muito bem, não acha?
Então não percam o próximo programa, que também fala de capoeira e dá exemplos de educação ambiental.
Hoje nós falamos do Rio Parnaíba, do Piauí. Amanhã é a vez do Rio Guaíba, do Rio Grande do Sul. Alô, tchê! Até o próximo programa.
Muita paz pra você. Até amanhã.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.